101 milhões de pessoas têm o cartão de crédito. E aí não consegue pagar, né? Vai comprando, não consegue pagar, entra no crédito rotativo, os juros vão ficando mais altos e vai virando aquela bola de neve. Segundo dados do Banco Central, a inadimplência, atrasos acima de 90 dias, né, subiu 0,2 pontos percentuais no mês. Em 12 meses, subiu 1 ponto percentual. De acordo com o Banco Central, os juros cobrados hoje pelos bancos nas operações com cartão de crédito rotativo subiram 436% ao ano no mês passado. Esses dados foram divulgados ontem pelo Banco Central. Acima de 400% ao ano, essa linha de crédito é a mais cara do mercado financeiro, como eu já disse aqui. De acordo com os dados do Banco Central, cerca de 40 milhões de brasileiros estavam com dívida no cartão de crédito rotativo em janeiro. Com juros elevados, taxa de inadimplência dessa linha de crédito somou 63,5%, ou seja, 63,5%. É muita gente no crédito rotativo. E aí o presidente Lula pediu, né, ao seu ministro da Fazenda que apresentasse ali uma solução, mas que, com detalhe, que as pessoas pudessem continuar comprando, inclusive casos ali, né, que apresentem qualidade de vida, né, com a compra de um automóvel, de um imóvel, né, ele quer que as famílias continuem comprando, tendo poder de compra, mas que também esteja preocupado no pagamento da dívida, porque se não paga a dívida, entra ali no cadastro da inadimplência e não tem crédito na praça para fazer novas compras. Volto com você.
David Diogo em São Paulo. Obrigado, David. E depois de sucessivos atrasos, a NASA, que é a Agência Espacial Americana, finalmente se aproxima de um momento histórico. O lançamento da Artemis 2 é a primeira missão tripulada rumo à Lua desde a famosa era Apolo. Quem tem os detalhes para a gente é o Paulo Edson Fiore.
A NASA iniciou na segunda-feira a contagem regressiva de 2 dias para o envio de sua primeira missão tripulada à Lua em mais de meio século. O lançamento está programado para quarta-feira, 1º de abril, às 18 horas e 24 minutos em horário local, no Centro Espacial Kennedy. De acordo com a administradora associada da NASA, Charlie Blackwell, o veículo, os sistemas e a tripulação estão todos prontos. Enquanto isso, há um clima de otimismo no centro de controle da agência. Esse é um momento emocionante para essa equipe e nossa tripulação e realmente para nossa nação e para o mundo. Como muitos já disseram, inclusive ontem, e como discutimos em todas as nossas reuniões de gestão, voaremos quando o equipamento estiver pronto e veremos se estará pronto em apenas alguns dias. Mas, sem dúvida, todos os indícios neste momento são de que estamos em excelentes condições, excelentes enquanto entramos na contagem regressiva. Caso a tentativa de quarta-feira seja cancelada ou adiada, haverá outras janelas de lançamento até 6 de abril. A missão, conhecida como Artemis 2, levará 4 astronautas, os americanos Reid Wiseman, Victor Glover e Christina Koch. Juntamente com o canadense Jeremy Hansen, será a primeira vez que uma mulher, um homem negro e um não-americano participarão de uma missão lunar. O voo não inclui um pouso na Lua, o foguete orbitará o satélite natural da Terra antes de retornar. Também marca a estreia do novo foguete Space Launch System, um componente fundamental nos planos para estabelecer uma presença humana permanente na Lua. De acordo com Emily Nelson, diretora-chefe de voo da NASA, as equipes dedicaram mais de 1 ano ao treinamento para essa missão específica, desenvolvendo todos os produtos associados a este voo. A missão enfrentou atrasos em relação ao cronograma inicial, incluindo revisões técnicas e reparos. Mesmo assim, a agência estima uma probabilidade de 80% de condições climáticas favoráveis, embora esteja monitorando a cobertura de nuvens, ventos e o clima espacial.
Jornal da Manhã, 6 horas e 35 minutos.
Business com Bruno Meier. Olá, você que nos acompanha aqui na Jovem Pan, a IVE da nossa Embraer, brasileira Embraer, firmou um acordo com companhias australianas para desenvolver infraestrutura voltada à operação de carros voadores elétricos na Austrália. A parceria sonha alto e deseja criar um ecossistema completo para a chamada mobilidade aérea avançada. Esse projeto deve focar inicialmente em regiões estratégicas como Sydney e o sudeste de Queensland, conectando centros urbanos, aeroportos e áreas turísticas. E a expectativa é que a nova infraestrutura esteja alinhada ao crescimento da mobilidade aérea na região, especialmente com a proximidade dos Jogos Olímpicos de Brisbane em 2032.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sincicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Com a tarifa social paulista, quase 2 milhões de pessoas da região metropolitana de São Paulo agora têm desconto de até 78% na conta de água. É a conta que fecha para quem mais precisa, assim como a Miriam, do Itaim Paulista, Zona Leste.
Hoje em dia, eu pago R$ 23,00 com a tarifa social paulista. A minha conta vinha muito alta, chegou o momento de vir até R$ 100,00.
Acesse tarifasocialpaulista.sp.gov.br. Governo do Estado. São Paulo, são todos.
São Paulo é a capital dos negócios da América Latina. Uma cidade que respira inovação, investimento e oportunidade. E é aqui que a indústria de iGame e apostas se encontra. Big Sigma South America 2026. De 6 a 9 de abril, no Transamérica Expo Center em São Paulo. Serão 4 dias de conteúdo estratégico, networking de alto nível, eventos exclusivos, premiações e experiências que conectam operadores, afiliados, investidores e líderes globais. Um ambiente pensado para gerar negócios, parcerias e novas oportunidades. Se você quer fazer negócios de verdade neste mercado, precisa estar no lugar onde tudo acontece. Acesse bis-sigma.com e saiba como participar. Big Sigma South America. O jogo começa aqui.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
Jornal da Manhã, 6 horas e 39 minutos. Uma pesquisa recente aponta queda na aprovação do governo de Donald Trump e insatisfação popular, especialmente sobre o custo de vida e a saúde dos americanos. É assunto do nosso correspondente Eliseu Caetano.
Until the people in power, remove Trump.
Uma pesquisa do site O Político acendeu um alerta importante para o governo Trump, ao mostrar um racha crescente dentro da própria base que o levou de volta à Casa Branca, especialmente entre apoiadores do movimento Making America Health Again, ligado ao secretário de Saúde, Robert Kennedy Jr. Os números são claros. 52% dos americanos ouvidos dizem que o governo não cumpriu o suficiente das suas promessas ao Marra. O dado mais preocupante, porém, está dentro do próprio eleitorado. 41% dos republicanos, eleitores de Trump, também avaliam que houve menos avanços do que o esperado entre os apoiadores diretos do movimento. 47% estão frustrados. A pesquisa mostra ainda um desgaste político e relevante. 30% dos entrevistados veem o Partido Republicano como o mais influenciado pela indústria de pesticidas e de produtos químicos, contra cerca de 20% que dizem o mesmo dos democratas, o que enfraquece o discurso antissistema que ajudou a formar essa coalizão. Essa insatisfação gira em torno de 3 pontos principais: a frustração com a falta de mudanças mais profundas na política de vacinas, a percepção de que o governo não enfrentou grandes indústrias como prometido e a sensação geral de que os resultados concretos ficaram abaixo do esperado. O problema, segundo a análise, não é uma ruptura imediata, mas algo mais sutil, desgaste e desmobilização. Parte desses eleitores pode não migrar para a oposição, mas simplesmente deixa de votar. E isso é crucial nas eleições de meio de mandato, que têm menor participação e costuma ser decididas por margens apertadas. Nesse cenário, perder o entusiasmo dentro da própria base pode ser o suficiente para alterar o controle do Congresso. A pesquisa aponta ainda uma dificuldade estrutural. O MARRA é uma coalizão heterogênea que reúne conservadores, tradicionais, eleitores anti-establishment e grupos ligados à saúde alternativa. Essa diversidade ajudou Trump a vencer em 2024, mas agora se torna um desafio para governar. A conclusão é clara: o que foi uma força eleitoral pode virar fragilidade. Se essa erosão continuar, o impacto em 2026 pode não vir de eleitores mudando de lado, mas de eleitores deixando de comparecer às urnas, o que na prática pode definir o equilíbrio do poder em Washington. Direto dos Estados Unidos, Eliseu Caetano para a Jovem Pan.
Mano Ferreira participa aqui com a gente comentando os assuntos de hoje. Bom, mano, essa popularidade do Donald Trump tem também um componente conflito com o Irã, que acabou derrubando um pouco mais essa popularidade. E ainda assim a questão da saúde lá nos Estados Unidos, que sempre foi um problema também para a maioria dos governos americanos. Agora, de qualquer modo, Trump precisava se voltar mais para os assuntos internos do que propriamente para o exterior, ainda mais pensando em eleição de meio de mandato, ô Manu?
Pois é, Nonato, especialmente porque esse foi o cerne do discurso de campanha de Donald Trump, né? O America First, América em primeiro lugar, tinha como base do seu raciocínio a ideia de que parte da sensação de declínio do Império Americano se devia ao foco distorcido na política internacional, enquanto os Estados Unidos deveria, nas palavras de Trump, cuidar em primeiro lugar dos americanos. Essa era a sua promessa. Na prática, ele não está conseguindo cumprir, como também não está conseguindo cumprir diversas das soluções que ele vendia quase como se fossem mágicas, né? Que iria reindustrializar os Estados Unidos, que voltaria com todos os empregos que acabaram migrando do país para outros lugares do mundo. Em função da dinâmica da própria globalização, Trump tentou construir um discurso fácil de mudança que, na prática, tem gerado muita frustração entre os seus eleitores. Acho que vale destacar que parte dessa frustração também é, digamos assim, um pouco mais estrutural. Quando a gente olha para diversas democracias ao redor do mundo, há uma dificuldade muito grande de reeleição de presidentes nos últimos anos, o que mostra uma dificuldade de entrega de promessas, seja qual for a promessa.
Mano Ferreira, obrigado, Mano, trazendo aqui a avaliação dele a respeito dessa situação vivida pelo governo Donald Trump nesse momento. O presidente Lula sanciona hoje uma lei que amplia a licença paternidade para até 20 dias. Vamos até Brasília. Igor Damasceno participa aqui com a gente do Jornal da Manhã e tem mais detalhes sobre esse assunto. Oi, Igor, bom dia para você.
Oi, Nonato, bom dia a você, bom dia também a todos que nos acompanham. Pois é, o presidente Lula já se prepara para fazer a sanção desse aumento da licença paternidade. É um projeto de lei que foi aprovado tanto pela Câmara quanto pelo Senado e enviado aqui para o Palácio do Planalto já há alguns dias. A avaliação é que o presidente Lula vai sancionar esse texto na íntegra e que o texto esteja em conformidade com a atual realidade brasileira. Na prática, a licença paternidade, que hoje é de 5 dias, vai ser aumentada de forma escalonada, de forma gradativa, até atingir o prazo de 20 dias de licença. Como que vai ser essa progressão? Nos 2 primeiros anos de vigência da lei, o aumento da licença paternidade vai ser de 10 dias. Em 2028, os pais vão ter ali uma licença de 15 dias. E em 2029, chega ao limite onde a licença paternidade vai ser totalmente ampliada para 20 dias. O projeto também institui o benefício salário paternidade, que vai ser pago pela Previdência Social. É uma mudança. Atualmente, no prazo de 5 dias da licença, os custos são da empresa contratante desse pai, do beneficiário do auxílio paternidade e da licença paternidade. possibilidade. Só que como vai ser ampliada a licença, o setor privado poderia apresentar algum argumento, alguma resistência em relação aos custos disso. Por isso, o auxílio paternidade vai ser pago pela Previdência Social com um custo de algo em torno de 5 bilhões de reais. A mudança visa evitar resistências e até mesmo demissões. E por falar em demissão, a lei também garante que o pai mantenha o vínculo empregatício por mais algumas semanas, ou seja, fica proibido de ser demitido. Então é um método de proteger os pais, assim como hoje as mães são protegidas em seus trabalhos. Não vai ter aquela licença de 4 meses, nem vai ter o emprego assegurado por esses 4 meses, mas durante o período da licença, o pai vai ter, então, o emprego assegurado. E isso se estende também, Nonato, para os pais adotivos. Então, é uma lei que muda radicalmente como as regras são previstas hoje em dia, mas esse projeto deve ser sancionado hoje pelo presidente Lula aqui no Palácio do Planalto. Volto com você aí no estúdio.
Seguiremos acompanhando de perto. Obrigado, Igor Damasceno. Bom, no Rio de Janeiro, a definição sobre quem vai ocupar o governo do estado ficou para a próxima semana. Mano Ferreira segue conosco aqui comentando os principais temas. Mano, e aí a gente segue com essa indefinição em relação ao Rio de Janeiro, ainda que seja pouco tempo para a gente fechar o ano, mas segue sem governo porque você não tem ali uma linha sucessória, né, mano? Um algo absolutamente inusitado que ocorre no Rio de Janeiro.
Cenário de degradação institucional que não foi construído de um dia para o outro. É resultado do descrédito nas instituições e dos sucessivos escândalos envolvendo a alta cúpula do poder no estado. É realmente algo muito triste. E chama a atenção, nesse cenário, a demora da Justiça Eleitoral em fazer o seu trabalho, né? A gente está falando, no caso do afastamento do governador Cláudio Castro, de fatos que aconteceram ainda antes da sua eleição, numa decisão que acaba considerando, no fim das contas, todo o mandato que foi cumprido até quase o final. Já estamos no último ano do mandato, o mandato foi ilegítimo, segundo a decisão do TSE, mas ele, o governador, acabou cumprindo boa parte desse mandato sem ter legitimidade para tal, segundo a própria justiça. É um problema muito grave que deveria nos levar também a refletir sobre como resolver o problema da ineficiência da justiça eleitoral. A gente não pode demorar quase um mandato inteiro para resolver um julgamento de um caso tão importante que define, no fim das contas, a legitimidade ou não de um mandato.
É isso. Obrigado, mano. E fora a força política de quem está no comando do Rio de Janeiro, até porque as eleições estão se aproximando e esse é um ponto de atenção para o eleitor. 6:49. Está na hora do É da Sua Conta, a parceria do Banco PicPay aqui com a Jovem Pan. Renata Flores já está com a gente novamente para mais um É da Sua Conta. Aliás, Renata, a gente tem falado muito aqui nos últimos dias sobre as diferentes formas, né, de aplicar o dinheiro e por aí vai. Só que você sabe realmente o quanto tem investido? Isso é uma pergunta para você que nos acompanha. E para você também, Renata, bem-vinda, você sabe?
Muito obrigada, Nonato. Bom dia para a nossa audiência aqui. Olha, eu até sei, mas, Nonato, é porque eu tenho uma ferramenta para me ajudar. Né? Hoje, tem muita gente que tem contas em diferentes bancos, inclusive eu, e tem aquela, então, que a gente criou, quando foi receber o primeiro salário? Tem aquela que a gente criou para o nosso financiamento. E, claro, tem aquela que a gente criou para aproveitar todas as vantagens do PicPay, que é o meu caso, né? E no meio de tantas contas, eu concordo com você, o dinheiro que a gente investe, ele pode sim ficar meio perdido, né? Outro dia, por exemplo, fui cancelar uma conta que eu não usava há muito tempo e simplesmente eu descobri que eu tinha ali uns R$500 guardados no investimento, olha só.
E fora aquela história, né? De que às vezes você pega lá uma roupa que você usou, guardou, daqui a pouco você fala, nossa, tinha 10 reais aqui dentro, eu não sabia, e etc. Agora, deixando um pouco isso de lado, né, essa questão da brincadeira, né, é importante saber, né, Renata, até para você pensar melhor e observar onde você pode investir esse dinheiro de uma maneira mais rentável do que ficar ou abandonado em uma conta que você esquece ou até mesmo dentro de uma roupa que você não vai usar, né?
Justamente. E eu falei, não sei se você está lembrado, Nonato, outro dia sobre o PicPay. Tem uma área que dá uma visão geral de todos os meus investimentos. Então, todos os bancos conectados à minha conta PicPay. Tudo em um só lugar, sem precisar entrar em vários aplicativos diferentes. Essa área é muito importante. Por quê? Porque você consegue ver de maneira completa onde seu dinheiro está em diferentes tipos de investimento, incluindo o cofrinho, aquele que a gente sempre fala. Então, eu consigo ver o meu histórico, eu consigo ver a rentabilidade. E o mais legal que eu considero, Nonato, é que você consegue usar o modo seguro do PicPay para ter uma camada extra de proteção para os seus investimentos.
Ótimo e muito interessante. Mas como é que funciona, Renata?
Outro assunto que eu tratei aqui e que eu vou relembrar é por meio do Open Finance. Lá no app do PicPay, você vai numa área que chama Conectar Contas. Daí você vai seguir o passo a passo para adicionar suas contas dos outros bancos. É importante lembrar, fundamental, que nesse processo você precisa ir nos apps dos outros bancos para então autorizar esse compartilhamento de dados.
Perfeito. Muito bom, Renata. O É da Sua Conta vai ficando por aqui, sempre tratando assuntos que interessam aí para o seu bolso, para as suas finanças e, obviamente, trazendo dicas de como você não deixar dinheiro parado, sem render, sem facilitar a sua vida. Obrigado, Renata. Amanhã tem mais.
Amanhã tem mais. Tchau.
Valeu. Agora são 6 horas e 52 minutos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a ameaçar destruir completamente a ilha de Kargi se não houver um acordo para encerrar a guerra e reabrir o estratégico Estreito de Hormuz. Acompanhe os detalhes na participação do Pedro Trito.
O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou nesta segunda-feira que conseguiu cumprir mais da metade das metas estabelecidas na guerra contra o Irã. O premier não quis estipular um prazo para a conclusão do conflito. Ele especificou que falava em termos de missões, não necessariamente em termos de tempo. Acho que o regime iraniano vai colapsar por dentro, mas o que estamos fazendo é simplesmente degradar sua capacidade militar, degradar sua capacidade balística, degradar sua capacidade nuclear e também enfraquecê-los por dentro, disse Netanyahu. Já Washington demonstrou mais otimismo quanto à duração do conflito. A secretária de imprensa da Casa Branca, Caroline Leavitt, reiterou a insistência do governo de que a guerra deve terminar em 2 semanas. Trump sempre afirmou que o prazo estimado seria de 4 a 6 semanas, disse Leavitt aos repórteres. O secretário de Estado americano, Marco Rubio, assegurou novamente que a guerra duraria semanas em vez de meses, em meio ao ceticismo da opinião pública americana diante do conflito, que fez o preço do petróleo disparar. Netanyahu afirmou que a guerra tinha cumprido objetivos como matar milhares de integrantes da Guarda Revolucionária do Irã. Israel e Estados Unidos também estão perto de acabar com sua indústria armamentista, acrescentou o primeiro-ministro. Tanto que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou destruir completamente a ilha de Kargi, se não houver um acordo para encerrar a guerra e reabrir o estratégico Estreito de Hormuz. A ilha abriga o principal terminal petrolífero iraniano. O preço do petróleo aumentou mais de 50% desde o início da guerra no Oriente Médio, como consequência do bloqueio de Hormuz por parte do Irã, por onde costuma transitar 1/5 das exportações mundiais de hidrocarbonetos. Nesta segunda-feira, por exemplo, o barril de Brent superou US$ 115 durante a sessão. Nos últimos dias, Trump tem alternado anúncios de negociações com novas ameaças à República Islâmica. Ainda na mesma mensagem, em sua rede social Truth, o republicano assegurou que qualificou como mais razoável que o anterior, mas sem dar detalhes. O magnata também ameaçou acabar com usinas geradoras de eletricidade, poços de petróleo e plantas de dessalinização. De acordo com especialistas, a destruição de infraestrutura civil pode ser ilegal pelo direito internacional humanitário e constituir um crime de guerra. O Comando Militar Americano mobilizou na semana passada, na região, um navio de assalto anfíbio, à frente de um grupo naval que inclui cerca de 3.500 marinheiros e soldados do Corpo de Fuzileiros Navais.
A Tesla registrou a primeira alta na Europa em 13 meses. Acompanhe com Bruno Meyer.
As vendas da Tesla voltaram a crescer na Europa depois de vários meses de queda. De acordo com dados da Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis, a montadora de Elon Musk registrou 17.664 veículos emplacados em fevereiro, uma alta de 11,8% na comparação com o mesmo mês do ano passado. Esse foi o primeiro avanço nas vendas da mina de ouro de Elon Musk na região em mais de um ano, interrompendo uma sequência de resultados negativos que vinha desde o fim de 2024. Mesmo com a recuperação, a Tesla ainda enfrenta forte concorrência de fabricantes chinesas. A BYD, por exemplo, registrou pouco mais de 17.900 carros vendidos no mesmo período, um número ligeiramente superior ao da rival americana. No geral, o mercado automotivo europeu também mostrou leve crescimento. As vendas totais de veículos subiram 1,7% em fevereiro, impulsionadas principalmente pela demanda por modelos eletrificados, como elétricos e híbridos.
Jornal da Manhã, agora 6 horas e 57 minutos.
Tenha a Jovem Pan News sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou pelo canal 581 na Vivo TV, já na sua parabólica. É só sintonizar no canal 7 digital. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir os nossos programas 24 horas por dia e no mundo todo. Jovem Pan News, jornalismo independente.
Galera, a Jovem Pan Esportes agora também tá nos canais do WhatsApp. Receba notícias e conteúdos exclusivos de tudo que acontece no mundo da bola, direto no seu celular. Para seguir o nosso canal, abra seu WhatsApp, vá em atualizações e digite na pesquisa Jovem Pan Esportes. Clique em seguir e pronto. Jovem Pan News, com você onde estiver.
Você quer saber o nome do peixe que pescou e se pode comer? O livro Peixes Costa Brasileira responde muito mais. São 1.000 espécies e mais de 1.000 fotos. O único livro no mundo que trata de todos os nossos peixes marinhos. Acesse www.peixescostabrasileira.com.br. Digite Jovem Pan no cupom promocional e ganhe 60% de desconto.
O sistema de saúde da Prefeitura de São Paulo não para de crescer e foi eleito o melhor serviço público da cidade 5 anos seguidos. Foram mais de 100 inaugurações nos últimos anos e já conta com mais de 1.000 unidades de atendimento, uma delas perto de você.
E quem é que paga essa conta, doutor?
83% dos gastos de saúde pública da cidade são pagos com recursos da Prefeitura. Você sabe, Prefeitura de São Paulo, aqui o trabalho não para.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gocil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gocil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gocil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gocil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gocil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gocil.
E aí, você já acessou o aplicativo da Classic Pan? É muito fácil. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein? Keeping you in touch, Classic Pan.
7 em ponto, eu vou ficando por aqui com a primeira edição do Jornal da Manhã. Cássio Zeiman já está por aqui, tudo bem, Cássio?
Oi, Nona, tudo certo, bom dia.
Bom dia. E Beatriz Frender.
Oi, Noni.
Eles levam o Jornal da Manhã, segunda edição. Bom trabalho, hein?
Valeu,
obrigado, bom
amanhã.
Descanso.
Até amanhã.
Horas da manhã.
Repita.
7 em ponto. Muito bom dia para você. Seja bem-vindo à segunda edição do Jornal da Manhã desta terça, 31 de março de 2026.
Isso aí, Beatriz. Muito bom dia para você.
Bom dia,
bom dia, pessoal de casa. Último dia do mês, 31 de março. Abril tá aí, batendo na porta.
É isso. A gente piscou e já estamos entrando no quarto mês do ano.
Bora seguir juntos, então, gente, nessas próximas 3 horas, com muita informação ao vivo, é claro, os principais destaques do Brasil e do mundo.
Flávio Dino diz que explicações de Carlos Viana e do Senado são insuficientes e amplia a apuração sobre R$3.600.000 em emendas destinadas pelo presidente da CPMI do INSS à Fundação Ligada à Igreja da Lagoinha.
Seleção brasileira enfrenta hoje a Croácia em Orlando, nos Estados Unidos, no último amistoso antes da convocação para a Copa do Mundo de 2026.
O Jornal da Manhã também acompanha os destaques no noticiário internacional com Luca Bassani, nosso correspondente na Europa. Luca.
Pois é, o premier Benjamin Netanyahu de Israel disse que mais da metade dos alvos militares dentro do Irã foram alcançados, mas não deu um prazo determinado para o fim deste conflito, deixando as operações como o ponto principal para a determinação do desfecho.
E o Supremo Tribunal Federal já definiu uma data para a eleição no modelo de governador tampão no Rio de Janeiro. Rodrigo Viga.
É isso, Cássio. Vai estar todo mundo de barriga cheia, cheio de ovinho de Páscoa saboreado, ou ainda a saborear. Depois da Páscoa, dia 8 de abril, quem sabe vamos começar via STF a desfazer, ou pelo menos começar a desfazer, toda essa confusão sobre as regras para o mandato tampão de governador nesse ano de 2026 por aqui, viu, Cássio?
Ao vivo de São Paulo, David Diogo destaca medidas do governo para tentar conter a alta do diesel.
Exatamente. São Paulo já sinaliza que pode aderir à medida do governo federal para conter a alta do produto. O próprio governador Tarcísio de Freitas disse considerar razoável a proposta de conceder subvenção de R$ 1,20 por litro do diesel importado.
E o governo federal deve publicar medida provisória para conter a alta do diesel. Destaque de Brasília com Igor Damasceno.
Medida provisória deve ser publicada sem a adesão de todos os estados. A governadora do Distrito Federal, Celina Leão, já disse que não vai aderir à proposta. Em contrapartida, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, mudou de ideia e agora concorda com o texto da equipe de Dário Durigan.
E como termina o mês de março com as águas famosas da música, Paula Nobre, com os destaques da previsão do tempo. Bom dia.
Pois é, muita chuva hoje, viu? Março termina com chuva retornando na região sudeste do Brasil, na região centro-oeste e também na região sul do país. Mas tem calor ainda na maior parte do Brasil.
E os movimentos da economia com o nosso grande Alan Gani.
Bom dia, Cássio. Bom dia. Trump sinaliza a possibilidade de terminar com a guerra e anima os mercados no dia de hoje.
É isso, prepara o seu cafezinho. O Jornal da Manhã está começando com essa segunda edição ao vivo até as 10 da manhã. E a gente já segue com informação sobre o governo Lula, que deve publicar hoje aquela medida provisória para conter a alta do diesel frente à disparada do petróleo. Igor Damasceno tem as informações porque essa medida provisória pode avançar com ou sem a adesão de todos os estados, né, Igor? Bom dia, ensolarado já em Brasília.
Tudo bem, Bia? Bom dia a você, também ao Cássio. Bom dia a todos que nos acompanham. Dia bonito aqui na capital federal, um solzão aqui logo cedo. Mas olha, realmente deve ser publicada em sessão extra do Diário Oficial da União a medida provisória que tenta conter a alta do preço do diesel provocada pela guerra no Oriente Médio, principalmente entre Estados Unidos, Irã e Israel. Desde então, o barril do petróleo fica cada dia mais caro. Isso acaba tendo tensionando o preço do nosso combustível e, claro, acaba pressionando a inflação. Tudo que o governo federal não quer. A medida provisória, ela tem vigência por 2 meses e ela traz um subsídio de R$1,20 por cada litro do diesel. Em números gerais, nesses 2 meses de vigência da medida, o impacto será de R$3 bilhões. A equipe de Dario Durigan se comprometeu a arcar com 50% desse impacto, ou seja, R$1,5 bilhão. E o restante, a outra parte de 50%, seria arcada pelos estados que aderirem a essa proposta. A adesão é voluntária, por isso o presidente Lula tem enfrentado a resistência de alguns governadores que não querem aderir a essa proposta. O que acontece é que o secretário executivo do Ministério da Fazenda, Rogério Seron, se reuniu com secretários estaduais de Fazenda de praticamente todos os estados. Essa reunião foi na última sexta-feira para apresentar a proposta. E de lá, o saldo foi considerado positivo pelo governo federal, porque estados como Bahia, Pará e Maranhão já aderiram à proposta e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que estava enfrentando uma certa resistência, disse que o texto ficou mais claro, mais bem explicativo depois dessa reunião e concordou, ou seja, São Paulo também deve aderir a essa medida provisória com um custo de R$3 bilhões. Em contrapartida, a governadora do Distrito Federal, Celina Leão, que até poucos dias atrás era vice-governadora, ela acabou dizendo que o DF não vai aderir a essa proposta. Ou seja, o Distrito Federal vai ficar de fora dessa situação. Agora, o governo Lula espera a resposta de outros estados também bastante importantes para a nossa economia, como é o caso, por exemplo, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e também do estado do Paraná. Ainda há uma incógnita também no governo do Rio de Janeiro, governo que tem passado por uma série de mudanças depois da renúncia de Cláudio Castro. Há uma semana, o novo governador está na ativa e isso tende a dificultar as negociações com o governo. Mas o fato é que já há alguns estados que vão aderir a essa proposta, ou seja, haverá um subsídio para conter a alta do diesel que é importado de outros países. Esse impacto será de R$3 bilhões, rateado entre governos estaduais e governo federal. Expectativa que esse texto seja publicado ainda hoje, mas já tem gente dizendo que talvez não, porque a agenda do presidente está bastante lotada. O fato é que a gente vai seguir acompanhando todos os detalhes ao longo da nossa programação. Voltamos ao estúdio.
Valeu, Igor. Obrigado pelas informações. Realmente, a adesão pode ser extremamente significativa. Diversos estados, né, aderindo a essa proposta do governo. Tanto que o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, sinalizou que deve aceitar a proposta do governo federal de subvenção do diesel importado. Vamos falar ao vivo com o David Diogo, que vai trazer mais detalhes para a gente. E, é claro, de que forma o governo estadual sinalizou que deve aderir a essa proposta que foi elaborada pelo governo federal. David Diogo, bom dia.
Bom dia, Cássius. Bom dia a todos. Pois é, teve até elogios do governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, com relação a essa proposta do Ministério da Fazenda. Segundo ele, essa medida, né, encontra respaldo no desempenho recente da arrecadação federal na sua avaliação. Vamos lembrar aqui que o estado de São Paulo estava resistente a essa proposta, inclusive a mesma, né, do ICMS, não queria aceitar de forma alguma. Mas como teve essa reunião na sexta-feira com o Ministério da Fazenda e os secretários estaduais da Fazenda, né, houve ali a ampla proposta, né, dada ali, a ampla discussão entre eles, detalhando mais como seria para o governo federal, para os governos estaduais, que os estados não iriam perder, aí o estado de São Paulo sinalizou que seria um ponto positivo, né, até mesmo para ajudar quem está ali na bomba, no dia a dia, nessa redução do valor, porque a gente está vendo toda semana aí a alta do diesel, né, principalmente do óleo diesel importado. E aí fez essa sinalização que pode aceitar sim essa proposta do governo federal. Vamos destacar aqui que é R$1,20, né, que já ajuda bastante. 60 centavos vai ficar
para os estados e 60 centavos vai ficar para o governo federal. O governo federal vai tirar esse recurso, né, que chega aí a 3 bilhões de reais, do próprio orçamento. O próprio governo federal já disse que o orçamento da União deste ano já contempla. E os estados, esses 60 centavos, será retirado ali do fundo de participação dos estados. Vamos ouvir o que o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, falou sobre essa medida, sinalizando que vai aceitar. Veja.
Quando houve a primeira discussão com relação ao ICMS, era uma medida que do ponto de vista técnico era absolutamente inviável, porque a partir do momento que você abre mão de uma receita de ICMS, você vai ter que oferecer outra em apoio, né? E aí o que acontece? Senão você descumpre o que está previsto na lei de responsabilidade fiscal e o efeito disso sobre o cidadão é nulo. Uma outra coisa interessante, que aí eu acho que dá lastro a essa medida que eles estão propondo agora, é que os valores de imposto de renda, a arrecadação do imposto de renda está bastante majorada. Então, estão arrecadando mais do que eles imaginavam, né, na previsão orçamentária. Isso significa que os estados, por outro lado, também recebem um pouco mais de FPE, que é derivado do imposto de renda. E aí eles bolaram uma outra forma de fazer a compensação, que é um abatimento nessa parcela do FPE, onde o estado entraria com metade do custo, né, na lógica da subvenção. Essa ideia nos parece razoável e a gente tem que ver como é que ela vai ser costurada, como é que ela vai ser estruturada, mas, em princípio, a ideia do estado de São Paulo é fazer adesão.
Está aí então o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, sinalizando que vai aderir a essa medida aí de subvenção daquele valor de R$ 1,20. O estado de São Paulo vai sim se comprometer a 60 centavos por litro no óleo diesel importado. O governo federal, a expectativa é que seja publicada essa medida ainda esta semana no Diário Oficial da União. É claro que a gente vai acompanhar todos os desdobramentos, porque o consumidor que é o preço do combustível mais baixo. Beatriz.
Valeu, David Diogo. Obrigado pelas informações, com certeza. E olha só, com a alta do querosene de aviação, o governo Lula tenta mitigar os impactos nos preços das passagens aéreas. Assunto para o nosso querido Alan Gani. Gani, eu tô para viajar. Traz uma notícia positiva, hein?
Você já comprou a passagem?
Já comprei.
Então você pode ficar salvo. Tranquilo, tá salvo. Agora, para quem vai comprar a passagem...
Eu comprei a Dida, não a de volta.
E aí? Ah, então a de volta vai estar mais
talvez
cara.
Eu não volte.
Talvez nem volte, porque subiu muito o preço da passagem aérea, Cássius. Olha só, o que está acontecendo, né? Devido à guerra no Oriente Médio, subiu muito o querosene de aviação, que é o combustível ali da aeronave, e subiu 54,63%. Nossa. Só para você ter uma ideia, isso aqui representa 30% do custo total de uma aeronave.
É uma fatia gorda, né?
É uma fatia muito grande, né? Então, veja, para a aeronave, você colocar ali a aeronave para voar, né? Considerando tudo, inclusive até a própria margem de lucro, é uma fatia muito expressiva. Agora, é claro que daí o que a companhia aérea faz? Repassa no preço esse aumento, por isso que as passagens estão mais caras. Aí o governo, preocupado com isso, pensa em algumas medidas para mitigar esse efeito. Então, por exemplo, diminuir o imposto lá, o PIS/COFINS, que incide sobre o combustível, diminuir imposto sobre o leasing da aeronave, né? Quando você aluga a aeronave com a possibilidade de compra, diminuir o IOF para operações financeiras das companhias aéreas, enfim, algumas medidas, mas vamos lembrar que essas medidas trazem também uma renúncia fiscal. E aí,
Deixa de entrar aquele dinheiro.
Deixa,
né,
de entrar aquele dinheiro. E aí, Cássio, numa situação fiscal que a gente já está delicada, eu só estou jogando esse problema para frente.
É, aí que está o problema.
Então, assim, são medidas de curto prazo para amortecer o preço, mas com consequências fiscais.
Valeu, Gani. Obrigado pelas informações.
Até.
Vamos seguir por aqui com informações sobre a situação política lá no Rio de Janeiro, que está sem um governador eleito, é o desembargador que está administrando o estado por conta de todas as mudanças que ocorreram no executivo, de processos judiciais, de saída, né, Rodrigo Viga, do Cláudio Castro também para concorrer às eleições. E aí, explica para a gente se tem novidades, uma possível decisão do Supremo envolvendo como serão as eleições aí no Rio de Janeiro, se direta ou indiretas. Bom dia, boa terça-feira, bem-vindo.
Obrigado, Bia. Bom dia para você, para o Cássio, para o nosso ouvinte, espectador internauta da Jovem Pan. Uma semana sem Cláudio Castro, uma semana de muita dúvida, interrogação, etc., reticência e muito mais aqui no Rio de Janeiro, por conta da chamada dupla vacância. Não temos o vice que foi para o TCE, o Thiago Pampolha, e não temos também o presidente da LERJ, que foi até cassado, o Rodrigo Bacelar, agora ex-deputado estadual. O bastão foi entregue, sem ele querer, de maneira alguma, para o presidente do TJ, do Tribunal de Justiça, o desembargador Ricardo Couto de Castro. Agora, há uma luz no final do túnel. Que luz é essa? Minha cara Bia, ouvinte, espectadores e internautas da Jovem Pan. Depois da Páscoa, todo mundo já enfaixado de ovinho de Páscoa ou guardando aquele pedacinho para se energizar. Nos dias seguintes, no dia 8 de abril, o STF reúne em plenário presencial para discutir as regras para a escolha do governador tampão do estado do Rio de Janeiro. Se vai ser eleição direta, se vai ser eleição indireta, se for indireta, vai ser voto aberto, vai ser voto fechado, entre outros detalhes, entre outras nuances. O fato é que estava tudo meio engendrado, meio encaminhado para que fosse uma eleição indireta, com um voto secreto, num plenário virtual do STF, mas aí veio o ministro Zanin no final de semana e disse, não. É uma história muito cabeluda, muito complexa, de várias interpretações, se baseando, inclusive, no voto do ministro Alexandre Moraes, e entendeu que o mais pertinente seria a votação no plenário presencial. A lei eleitoral diz o seguinte, viu, Bia? É importante deixar bem claro que, depois de cumprido metade do mandato de um governante, o que vem pela frente é uma eleição indireta. Porém, contudo, entretanto, todavia, como diz a norma curta da língua, como Castro renunciou antes do episódio do TSE na semana passada, foi interpretado como disse o ex-prefeito, uma chicana, uma manobra, uma tentativa de burlar a lei eleitoral. E aí houve toda essa bulha, toda essa interpretação em conflito, em divergência, levando o caso ao STF, que no próximo dia 8, depois da Páscoa, todos vão saber, talvez no próprio dia 8, quais serão as regras para a escolha do governador tampão, aquele que vai comandar o estado do Rio de Janeiro até o ano de 2026 terminar, acabar. Agora, eu fico só imaginando como seriam duas eleições diretas no Rio de Janeiro, prazo exíguo, o eleitor com a cabeça completamente perdida. Não seria nada fácil essa missão por aqui. A data até já dizem que poderia ser no final do mês de junho. Imagina, no mês de junho você faz uma eleição direta para o governador tampão. Em outubro, aí sim, uma eleição, como vai acontecer em todo o Brasil, para a escolha do governante que vai comandar o estado em 27, 28, 29 e 30. Bia.
Se tratando de Rio de Janeiro, né, Viga, a gente pode esperar realmente tudo. Duas eleições num curtíssimo período aí, espaço de tempo. Continua aqui comigo, Viga, porque mesmo sem a definição da justiça sobre como vai ser essa eleição, direta ou indireta, já tem partido político buscando o STF também, querendo alguma decisão que possa ser favorável às siglas, né? Conta pra gente qual partido, que movimento é esse.
É o PL, o Partido Liberal, do ex-governador Cláudio Castro, que tem uma base bem sólida, bem estruturada no Parlamento Fluminense, que entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal pedindo para que o futuro presidente da LERJ, que está sendo comandada interinamente por Guilherme Delaroli, seja também conduzido ao cargo de governador do estado do Rio de Janeiro. Saia a missão do colo da cadeira do presidente do TJ e vá para o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Minha cara Bia, ouvinte, espectadores e internautas da Jovem Pan, entendimento, de acordo com a bancada do PL, é com base na legislação eleitoral e também na Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Então vejamos, na vacância do governador, quem assume ou assumiria vice-governador do estado. A gente já disse que o Thiago Pampolha foi para o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro há muito tempo. Na ausência do primeiro suplente, no caso de vacância, né, desse primeiro substituto, vamos para o segundo substituto. Quem é ele? É justamente o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Mas é preciso resolver outros imbróglios, como aquela história da distribuição e recálculo dos votos de 2022 por conta da cassação de Rodrigo Bacelar, para aí sim nós podermos ter uma eleição para a escolha do presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Como você bem disse, cada dia com a sua agonia, tudo pode acontecer por aqui. Eu tô que nem, sabe o que, minha cara, é presidiário, fazendo um risquinho na parede. Menos um, menos um. E estou na expectativa que daqui a 8 dias, em 8 de abril, a gente possa ser mais translúcido e mais claro em toda essa confusão, viu, Bia?
E aí você vai atualizando a gente com o seu glossário, com as suas informações, sempre muito competente, né, Rodrigo Viga? Obrigada. Até daqui a pouco com mais notícias do Rio de Janeiro, de grande repercussão na política nacional. Bom, terça-feira, último dia do mês, a gente também quer saber como é que fica esse fecha das águas de março. É literalmente com água, Paula Nobre.
É com água, viu, Beatriz? É com muita água hoje. Tem previsão de chuva. Bom dia pra você, Beatriz Cassos. Bom dia a você que nos acompanha também. Tem previsão de chuva retornando a boa parte da região sudeste do Brasil, mas tem calor também, tem temperatura alta ainda, tem onda de calor ainda na região sul e áreas de Mato Grosso do Sul. A gente vai falar sobre tudo isso, mas o nosso grande destaque de hoje, com certeza, é a chuva retornando no sudeste do Brasil. Onde? São Paulo, algumas áreas de Campinas, São José dos Campos, Sorocaba também nessa condição. Minas Gerais, atenção, Juiz de Fora mais uma
vez.
De
novo?
Pouso Alegre, puxa também vida. Varginha. Rio de Janeiro, Petrópolis, Volta Redonda, região de Resende. Então, Centro-Sul ali
sempre
de Minas Gerais.
Sempre as mesmas áreas, né?
Sempre as mesmas áreas. Então, a previsão é de chuva forte nessas áreas, pelo menos 30, 35 milímetros, previsão de temporais em áreas do sudeste do Brasil nesta terça-feira. Muita atenção. Eu trouxe o nosso mapa de risco, que mostra também essas áreas de instabilidades. A gente tem outro VECAM, que é o vórtice ciclônico em altos níveis, que vai demandar chuva sobre o sudeste do Brasil. Ele está na costa da região sudeste, então a gente consegue observar que todo o estado de São Paulo praticamente está em alerta hoje para temporais fortes. Como eu disse, 30, 35 milímetros de chuva. Sul de Minas Gerais, Rio de Janeiro, região serrana do Rio de Janeiro, muita atenção. Região dos Lagos também nessa condição. E essa chuva vai até o Espírito Santo, pega o sul da Bahia também. Hoje tem chuva também no leste catarinense, boa parte do Paraná. Olha o oeste paranaense ali com possibilidade de chuva para hoje. Ali é muito calor e muita umidade. Tudo isso disponível na atmosfera ali vai trazendo essa condição de chuva mais pesada sobre áreas do oeste paranaense para hoje. O nosso outro alerta de chuva é o norte e o nordeste do Brasil. Essas duas áreas continuam com chance de chuva mais forte para hoje, tá? A gente tem desde o Maranhão, Piauí e Ceará, áreas do Amazonas, Roraima e Amapá também com chance de chuva mais forte. Trouxe o nosso mapa de chuva também, que mostra outras áreas de instabilidades. Atenção você que está no sul de Mato Grosso do Sul ainda, Goiás e Distrito Federal também com chance de chuva nesta terça-feira, tá? Apesar disso, tem calor em áreas do Brasil. Todas essas áreas do centro e sul vão registrar temperatura até acima dos 25 graus, ou seja, nada de frio por enquanto. Tempo mais firme no Rio Grande do Sul, norte de Mato Grosso do Sul também com possibilidade de tempo mais firme para hoje. E vamos falar de temperaturas. Elas continuam altas, mas não mais aquela casa dos 32, 30 graus. Olha a capital paulista hoje com 26 graus apenas. Temos Minas Gerais ali, BH, com 26 graus também. Tem Brasília com 29 graus. Temos Palmas com 28. Cuiabá com 29 graus de máxima hoje e Porto Alegre com máxima de 30 graus nesta terça-feira. Tendência de temperaturas altas ainda, mas mais amenas em comparação com os últimos dias. Na verdade, é essa chuva toda que a gente tem retornando hoje que vai trazer esse alívio em relação à temperatura.
Especificamente em São Paulo, Paula, é uma chuva mais irregular? Ela ocorre de forma espaçada durante o dia?
Não, ela ocorre de forma espaçada. Ela é uma chuva que ela pode vir com trovoadas, raios, inclusive queda de granizo também. É uma chuva que pode ser forte hoje na capital paulista. O dia já amanheceu nublado, com chuva hoje de manhã, nas primeiras horas do dia, e durante a tarde essa chuva pode apertar também. Então tem possibilidade para alagamentos e transtornos aqui em São Paulo hoje, tá? Muita
atenção. Para variar.
Pois é, isso.
Obrigada, Paula.
Último dia do mês.
É, até daqui a pouco.
Até mais para vocês, tchau.
É, tempinho tá gostoso para ficar em casa e acompanhar o Jornal da Manhã. E olha, meus amigos, em meio a um racha dentro do PSD, comandado por Gilberto Kassab, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, foi oficializado como nome do partido à presidência da República. E no seu discurso, Caiado afirmou que vai anistiar o ex-presidente Jair Bolsonaro e que Flávio não tem vivência suficiente para o cargo de gestor. Vamos acompanhar.
Meu primeiro ato vai ser exatamente anistia ampla, geral e restrita, replicando aquilo que Juscelino Kubitschek soube fazer com muita maestria a todos aqueles que rebelaram realmente com a verdadeira tentativa de golpe pela aeronáutica, onde ele disse: me deixem trabalhar e vamos realmente pacificar o Brasil. Eu vim com esse objetivo, é de realmente pacificar o Brasil. Ao anistiar todos, inclusive o ex-presidente, eu estarei dando uma amostra que a partir dali eu vou cuidar das pessoas.
E olha, gente, o discurso de Ronaldo Caiado chamou muita atenção. Primeiro, ele trouxe, né, pelo menos um diálogo mais de pacificação dentro do PSD, com aquela disputa interna que aconteceu com o Eduardo Leite. A reação de Eduardo Leite chamou muita atenção, até mesmo fora do tom, de uma forma um pouco mais epidérmica, diferentemente da postura que ele adota geralmente. Mas também Ronaldo Caiado fez críticas ao governo federal, ao presidente Lula, fez acenos, né, ao ex-presidente Jair Bolsonaro, a um pouco mais ao bolsonarismo, mas ao mesmo tempo também fez críticas a Flávio Bolsonaro. Túlio Nassa, como é que você analisa essas primeiras palavras oficiais de Ronaldo Caiado e se de certo modo, ele se posiciona como uma terceira via ou, pelo menos, uma extensão para Flávio Bolsonaro?
Bom dia, Cássio. Bom dia, Beatriz.
Bom dia.
Bom dia também ao Lucas. Olha, Cássio, na verdade, eu estava assistindo aqui o Jornal da Manhã e vendo a Paula Nobre dizer que as águas de março estão fechando o verão. Na verdade, as águas de Kassab estão fechando a janela partidária com muita confusão. Aliás, os ditados populares estão todos confusos hoje. Eu vinha dizendo aqui que a política é a arte do possível. Na minha cabeça, Kassab ia lançar um candidato de terceira via, ou seja, um candidato que procurasse aglutinar em torno dele o sentimento do eleitor de centro. Por quê? Porque é muito difícil tirar voto de Flávio Bolsonaro. Então, o que fez Kassab foi decidir por uma segunda via da direita e não por uma terceira via. Ronaldo Caiado agora será um importante porta-voz dos sentimentos e das pautas de direita. Anistia ampla, geral e restrita, segurança pública, antipetismo, mas por essas e por outras, brigar com alguém que tem mais pedigree na direita, com Flávio Bolsonaro, é muito difícil. Parece que Kassab fez que a política fosse a arte do menos possível. Vamos ver no que vai dar. Me parece muito que sobra um vácuo aí, e na política não tem vácuo, mas parece que está deixando um vácuo para o eleitor de centro. Eu acredito que esse eleitor pode migrar para um outsider. A terceira via pode ser alguém antissistema, alguém fora da polarização, mas que não seja necessariamente um político de centro, que seja um político antissistema.
Gostei do cenário aí, hein, Túlio Nassa? Tô sentindo uma pitada de feriado já chegando para você.
Parece que ele tá na Tailândia, tá viajando, é outro nível, né?
Eu estou em Paraty, aqui com muita chuva, infelizmente.
Puxa vida, mas está com a gente também ao vivo aqui no Jornal da Manhã. Lucas Merreiro, vamos fazer aquele exercício aqui da gente imaginar o que vai acontecer no futuro nessas eleições, prevendo que o segundo turno seja realmente, como as pesquisas têm demonstrado, entre Lula e Flávio Bolsonaro, e esse papel de Caiado se aliando e se aproximando, como já esperado, de um discurso mais próximo também à ala bolsonarista, a gente pode imaginar que essa vai ser a adesão do Kassab numa futura, depois do resultado das eleições, ou ainda pode mudar o vento se mudar realmente o resultado e Lula for reeleito? Bom dia.
Bom dia, Bia, bom dia, Túlio, bom dia, Cássio, e claro, um bom dia muito especial à nossa audiência que nos acompanha aqui nessa segunda edição do Jornal da Manhã. Bia, caiu mais um, né? Agora foi Eduardo Leite. Olha só, Túlio, semana passada a gente entrou numa aposta aqui. Eu disse que o PSD não teria candidato e você disse que seria Eduardo Leite. Eu tô dentro da aposta ainda, hein? Porque eu já disse aqui, acho que nem mesmo a candidatura de Caiado irá até o final. Vamos ver, né? Vamos ver. Por que eu acho isso? E esse discurso do Caiado mostra muito bem por que é uma candidatura natimorta, né? O Túlio bem colocou aí que o Caiado ele tenta se colocar como um paralelo ao bolsonarismo, né? Como um assistente do bolsonarismo. E isso por si só já mostra porque ele tem uma intenção de voto tão baixa. Vejam só, o Caiado ele é um governador do estado de Goiás, um governador bem avaliado, um governador que apresentou bons resultados, ele é amplamente conhecido pela população e mesmo assim ele não consegue passar da marca dos 3%. E esse discurso mostra muito bem o porquê. Vejam só, no discurso onde ele anuncia que ele será o pré-candidato do PSD, a principal pauta, o principal mote dele é anistia ampla, geral e restrita. Sério, o eleitor que está tão preocupado com a anistia, que coloca a anistia como a principal pauta que precisa ser levada para frente,
essa pessoa vai votar no Flávio Bolsonaro. Ela não vai ter por que votar no Caiado. Então, ele falha nesse sentido em se diferenciar, em apresentar uma alternativa do porquê ele deveria receber o voto do eleitor de direita e não o Flávio Bolsonaro. E vejam só, o Caiado, ele já foi bem crítico do Jair Bolsonaro no passado. Ele chegou a tecer duras críticas ao Jair Bolsonaro durante a condução da pandemia, né, do Covid-19, mas logo depois ele voltou atrás, começou a adotar um discurso muito ferrenhamente bolsonarista. Ora, se é para votar num candidato bolsonarista, o eleitor vai votar em Flávio Bolsonaro. Ninguém no pleito é mais bolsonarista do que alguém que tem o sobrenome Flávio Bolsonaro. Então, não tem por que votar em Caiado. E é por essas e outras que o Caiado perde nas intenções de voto, até mesmo para o Renan Santos, do Partido Missão, que foi criado recentemente, em setembro de 2025. Né? Então, eu acredito que essa eleição se dará entre três candidatos: Lula, Flávio Bolsonaro e Renan Santos. Acho que a candidatura do Caiado não vai até o final.
Você concorda, Túlio Nassa, levando em consideração já essa disputa de vocês dois, de quem seria o candidato do PSD, Eduardo Leite realmente saiu da jogada, foi a escolha por lado do Caiado e gostaria